Muito boa tarde, Sr. Presidente do Tribunal de Contas. É com agradeço o convite que me dirigiu já há muito tempo para participar neste ciclo de seminários sobre a responsabilidade e sobre a relevância e efetividade da jurisdição financeira. Cumprimento todos os meus companheiros de mesa, o Dr. Cluny, o Sr. Conselheiro Vítor Gomes, o Dr. Cunha Rodrigues e o Sr. Conselheiro Mário Serrano, e dizer que, agradecendo muito o convite, dizer que tive muita dificuldade em, não digo em responder, em tentar responder de modo que se possa ser eventualmente útil a esta discussão. Porque não é a minha, como se diz, não é a minha área, quer dizer, não é a minha área de jogo, e por isso mesmo senti algumas dificuldades. Com esta advertência, partilho as reflexões, certamente de pouca valia, mas as reflexões que entendi para, na perspectiva em que interpretei o tema, ou o título, e aqui também tentando nessa perspectiva levar os títulos a sério, foi um princípio, é um princípio que me ensinaram uma vez, não sei se é um princípio normativo, mas é pelo menos um princípio do direito administrativo dos colóquios, isto é, levar os títulos a sério. Mas claro, aqui interpretando como pude e como entendi, e como, na perspectiva que me pareceu a mais adequada, de acordo com os elementos que tinha. Responsabilização por atos de gestão pública. Estamos no Tribunal de Contas, num seminário organizado pelo Tribunal de Contas sobre a relevância e efetividade da jurisdição financeira, e, portanto, o Tribunal de Contas aprecia a legalidade e a regularidade das despesas públicas e, para além disso, a boa gestão financeira. Mas a noção de gestão pública, responsabilização por atos de gestão pública, a noção de gestão pública suscita-me logo uma dificuldade de, não digo de interpretação, mas de concretização neste sentido. A gestão pública pode constituir um pressuposto da definição dos atos suscetíveis de gerar responsabilidade por atos de gestão pública. Passo o pleonasmo, mas não consigo expressar-me de outra maneira. E podemos recortar diversos sentidos no conteúdo da noção de gestão pública, ou várias noções de gestão pública. A gestão pública, por exemplo, em conjugação com a gestão privada e neste sentido, na distinção entre atos de gestão pública e de gestão privada, constitui o critério substantivo e processual que tem, tinha e ainda tem, relevância para definir o regime da responsabilidade civil das pessoas coletivas no exercício da função administrativa e na definição da jurisdição para o respectivo julgamento. Nesta dimensão conceptual e substantiva, gestão pública é a atividade da administração, o conjunto de ações e omissões, sobretudo ações, no exercício da função administrativa regulada pelo direito público, que confere poderes de autoridade para a prosecução do interesse público, enquanto a gestão privada compreende a atividade desenvolvida com fundamentos e atuação regulados pelo direito privado. Com este sentido e com esta finalidade, o conceito continua, como disse, presente, apesar de alguma discussão, na jurisprudência e nas doutrinas nacionais, maioritariamente na doutrina e ainda recentemente na jurisprudência, mas eu nesta matéria falo sobre o controle que é muito superior do Sr. Conselheiro Vítor Gomes. Estou a falar de matéria que não é minha. A gestão pública pode ser, a gestão pública pode ser também entendida como governança das organizações que servem interesses públicos, segundo fórmulas e modelos conceituais oriundos de áreas diversas, especialmente da economia e da gestão, os chamados conceitos nómadas, com perspectivas diferentes na concepção e nos modos de ação, no nível de relevância do direito, na importação maior ou menor de técnicas e procedimentos próprios do setor privado, na cedência dos procedimentos aos resultados ou no primado da eficiência e da eficácia. Ainda noutro campo e noutra concepção, gestão pública poderá ser a definição das políticas públicas ou a administração dos serviços públicos que prestam utilidades ou realizam finalidades públicas de promoção e proteção direta ou indireta nas diferentes áreas de intervenção necessária do Estado e da Administração, como prestador ou como garante. Presente nas noções gestionárias, a racionalização da gestão pública, à luz do que sejam considerados critérios técnicos de boa gestão, contribui, por vezes, para afastar o direito, que deixa então de ser o principal elemento da atuação administrativa. Nesta diversidade, pelo menos nestas três diversidades e complexidade de sentidos, torna-se incerto e nebuloso saber de que falamos quando falamos na responsabilização por ato de gestão pública. É que importa saber que gestão e que atos. A amplitude ou o encontro de significados plurais da noção de gestão pública, consoante a perspectiva ou o âmbito material, ou seja, na diversidade possível de sentidos, na expressão da definição das competências do Tribunal de Contas, suscita algumas dificuldades na identificação dos pressupostos da responsabilidade ou responsabilização por atos de gestão pública. Os limites da contiguidade das diversas formas de responsabilidade constituem espaços de diferenciação, mas também de exclusão, desde logo porque a tipicidade da responsabilidade financeira nem sempre estará em atos de gestão pública no conceito normativo, mas pode estar eventualmente, embora com todo o cuidado na leitura, em atos de gestão pública na dimensão gestionária, que integra ainda o âmbito da competência de controlo e avaliação do Tribunal de Contas. As exigências do Estado Democrático e os imperativos de racionalidade de gestão e o novo serviço público, ênfase colocada na dignidade do serviço público e dos valores da democracia, da cidadania, da ética e do interesse público, que devem constituir o quadro axiológico de referência da administração pública, com fundamento na ideia de serviço aos cidadãos. E no conceito de serviço público, associado à ideia de virtude cívica e concepção ética de cidadania e de serviço aos cidadãos, só por si não deixa um campo seguro para definir a responsabilidade e as consequências. As sociedades democráticas reclamam accountability e exigem dos servidores públicos que não apenas cumpram a lei e os critérios de boa gestão, economia, eficiência e eficácia, mas também que promovam os valores da comunidade, os standards profissionais e os interesses dos cidadãos. Accountability ultrapassa o sentido formal e hierárquico e legalista e pressupõe que os gestores públicos, para além do cumprimento da lei e do respeito dos valores fundamentais do Estado Democrático, devam responder pela economia, eficiência e eficácia da gestão, devendo prestar contas pelas medidas adotadas. Mas resta saber que contas e que tipo de contas. Neste âmbito e com esta amplitude, e falando de responsabilidade, tem de saber de que natureza e que quais são os critérios de apreciação e de julgamento. A responsabilidade jurídica e juridicamente avaliada tem de estar prevista na lei e devidamente tipificada nas ações e nas consequências, seja criminal, civil, disciplinar ou financeira. A definição dos tipos e das consequências está suficientemente concretizada na responsabilidade criminal, civil ou mesmo na disciplinar. São categorias de responsabilidade sedimentadas, com conceitos densos e estáveis, fontes objetivas, comportamentos definidos ex ante, conceitos apurados como a ilicitude e a culpa e a excepcionalidade da previsão expressa da responsabilidade objetiva, consequenciais e dependentes de rigorosas relações de causalidade. Diversamente, na responsabilidade financeira, podem surgir dificuldades de compreensão se, além do controle da legalidade e da regularidade, quando se entra no campo da avaliação da boa gestão. Para efeitos de responsabilidade, não basta o enunciado genérico e não suficiente definido ou indefinido dos critérios técnicos de boa gestão, com a referência à economia, eficiência e eficácia, à avaliação dos métodos de gestão, à valoração de programas e políticas públicas que deslocam o controlo das questões da legalidade para a avaliação de resultados. A fiscalização da atividade financeira sob a condução de critérios determinados, como são a economia, a boa gestão, a eficácia e a boa governança, tem colocado um grau elevado de subjetividade num controlo a posteriori de factos já consumados, que apenas podem ser avaliados nas suas próprias circunstâncias e não segundo juízos de prognose póstuma. O Tribunal de Contas exerce as competências de controle financeiro externo por meio de auditorias de natureza operacional, incluindo avaliação de programas e de políticas públicas. Tem competências para auditorias de natureza operacional de desempenho, que é, no fundo, como se diz, a superação, não sei se estou a dizer bem, a superação de uma concepção positivista da auditoria. Mas a decisão política e os meios de executar são contingentes e condicionados pelo contexto e pelas circunstâncias do tempo em que são tomados ou decididos, pela precariedade e caráter falível das atividades humanas de escolhas múltiplas. Por isso, a natureza falível de toda a decisão não permite positivá-la ex post para e com efeitos sancionatórios. Avaliar políticas públicas é uma avaliação política. O juízo sobre a razoabilidade, qualidade e efeitos de uma política só pode ser de natureza política. Aqui, a incerteza e a dúvida geram para os agentes o risco de comportamentos e ações em que a eventual responsabilidade não esteja suficientemente definida ex ante nos respectivos pressupostos, mas apenas se concretize ex post por juízos subjetivos de apreciação com elevado grau de discricionalidade de facto. A natureza da responsabilidade, que é sempre de alguma forma, maior ou menor, materialmente sancionatória, tem de reverter sempre a comportamentos suficientemente tipificados na lei, a legalidade e a regularidade, para poderem ter consequências sancionatórias ou desfavoráveis, têm de ser avaliadas sobre comportamentos que se integrem em quadros legais prévia e suficientemente definidos. Tem de estar prevista uma descrição de tipicidade para obter caução constitucional, penso eu. As diversas modalidades de responsabilidade por atos de gestão pública convivem nas especificidades de cada regime. Têm pontos de confluência e espaços de inferência. Podem ser sobrepostas com prevalência de uma ou podem ser independentes. Mas não se trata aqui de questões de coerência de responsabilidades. Cada modalidade tem a sua própria coerência dentro dos respectivos pressupostos, a não ser que possa resultar, por via negativa, do princípio da plenitude e da unidade do sistema jurídico. A amplitude com que a noção de gestão pública parece utilizada, ou pode ser utilizada, na perspectiva das competências do Tribunal de Contas, é propícia, ou pode ser propícia, a suscitar algumas dificuldades na identificação dos pressupostos da responsabilidade financeira. Os limites da contiguidade da responsabilidade financeira com outras formas de responsabilidade estabelecem espaços de separação, mas também de exclusão, sempre que, segundo a opinião das auditorias, as verificações e os factos que materialmente tenham consequências financeiras não resultem de atos inscritos nos tipos normativos, mas em atos de gestão pública, no sentido da linguagem da disciplina gestionária, ou seja, a boa gestão no enunciado das competências de controle. No entanto, para não perturbar a caução constitucional, a matriz da responsabilidade não poderá ser integrada no conceito gestionário, mas num sentido normativo, sempre referido à tipicidade. No sentido típico e normativo, as formas de responsabilidade financeira estão definidas por meio de tipos objetivos, mais ou menos abertos, mas ainda assim suficientemente densificados e subjetivamente pela enunciação prévia dos possíveis responsáveis e pela exigência de culpa. A apreciação ou análise da coerência entre regimes de responsabilidade ou, mais rigorosamente, de compatibilidade, de exclusão direta ou de consunção, pode suscitar uma ou outra dificuldade. As relações entre a responsabilidade penal, certamente já foi aqui muito discutido e muito tratado nas outras sessões, entre a responsabilidade penal e a responsabilidade financeira, podem ter pontos de convergência na qualidade dos agentes e nas consequências, quando os elementos do tipo e o resultado dos atos terminam consequências para a integridade das finanças públicas. No entanto, os bens jurídicos protegidos nos crimes próprios de funcionários, no conceito penal alargado do artigo 284 do Código Penal, só em parte reduzida se referem a atos com possíveis consequências financeiras diretas. No rigor, apenas o peculato, mas também, de algum modo ainda, na corrupção ou na participação económica em negócio. A confluência ou compatibilidade, ou a leitura reversa, a consunção de efeitos entre a responsabilidade civil e a responsabilidade financeira pode ser analisada no âmbito do direito de regresso. O direito de regresso, previsto no regime da responsabilidade civil do Estatuto Contratual do Estado e demais entidades públicas, e da responsabilidade civil por crime cometido pelo titular de cargo político, pode consumir, por identidade do objeto, os efeitos da responsabilidade financeira reintegratória, por um lado. Mas, por outro, o regime tem pontos ou módulos de possível irritação com o regime previsto no artigo 59, número 5, obrigação de indemnizar no âmbito da contratação pública, ou com a infração financeira prevista na linha M do número 1 do artigo 65 da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, responsabilidade sancionatória pelo não acionamento dos mecanismos legais relativos ao exercício do direito de regresso, à efetivação de penalizações ou a restituições devidas ao horário público. No rigor, o julgamento pelo Tribunal de Contas do modo como a entidade competente avaliou a verificação dos pressupostos de exercício do direito de regresso, dolo ou negligência e zelo manifestamente inferiores àqueles a que se encontravam obrigados em razão do cargo. E aqui temos um problema que pode suscitar questões e questões cegas de irritação intranormativa. Por outro lado, também, a proposta de responsabilização e dos responsáveis, daqui uma nota muito breve, relativamente aos modos de efetivação das responsabilidades e da necessidade de requerimento, especialmente pelo Ministério Público, independentemente das qualificações jurídicas dos factos constantes dos relatórios, no fundo, uma aplicação do princípio de que o juiz não intervém nunca ex officio, e processa-se nos termos do Código de Processo Civil, não tem aqui quaisquer especialidades. Apenas devo referir que o processo, como por exemplo resulta, entre outros, do Acórdão da Grande Chama do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem em 2006, no caso Martin contra a França, o processo no Tribunal de Contas, em todas as suas modalidades, está vinculado ao respeito das exigências do processo acuitativo, porque é aplicável às questões decididas nos Tribunais de Contas, nas jurisdições de contas, o artigo 6º, do parágrafo 1º, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Numa nota que me foi enviada, em que me pediram também para me pronunciar sobre a compatibilidade do regime de responsabilidade previsto no artigo 61, número 2, da Lei de Organização do Tribunal de Contas e da norma do artigo 72, número 2, da Lei de Enquadramento Orçamental, eu fiz aqui uma pequena análise que não valerá muito, porque também tive alguma dificuldade a entrar neste campo e na perspectiva de tratamento do problema. E se essa possível incompatibilidade violava o princípio da responsabilidade? Pareceu-me que o artigo 61, número 2 da Lei de Organização do Funcionamento do Tribunal de Contas, possivelmente, peço que me relevem este comentário, poderia ter já um diploma moderno, ter utilizado uma outra linguagem que já não é hoje de fácil compreensão, porque remete para um diploma de 33, que era o diploma de organização e do processo do Tribunal de Contas da altura, e que não define autonomamente, com um sentido moderno e adaptado às circunstâncias do tempo, os agentes das fiscalizações e financeiras. Porque, certamente, as soluções de 1933 foram pensadas para responder a problemas que, em muitos níveis, certamente eram bem diferentes dos que enfrentamos hoje. E, por isso, não deverá causar surpresa se, num ou noutro momento da evolução legislativa, o legislador considerar que as soluções, que as circunstâncias de 33 ditem soluções diferentes, mais adaptadas ao regime deste tempo. E, por isso, é que eu poderia dizer que, entre o artigo 72, número 2, e o artigo 61, com a atual redação da Lei de Organização do Tribunal de Contas, sob a responsabilidade financeira reintegratória, primeiro dos membros do Governo e agora com outros titulares de cargos políticos, na minha interpretação, coaduna-se com o artigo 72 da Lei de Enquadramento Orçamental, porque numa perspectiva diz mais e noutra perspectiva diz menos. E, portanto, aí serão... Porque diz menos, porque o regime da responsabilidade financeira, a definição da responsabilidade financeira da Lei de Enquadramento Pessoal refere-se apenas a violações da Lei Orçamental. A responsabilidade financeira, certo, é muito mais, nas todas as linhas de definição, é muito mais do que violações da responsabilidade orçamental, sabe? Mas se há mais aqui de regularidade do que propriamente de legalidade. Portanto, por aqui é menos, não afeta o regime da responsabilidade financeira. E por outro lado, também em relação ao elenco das entidades sujeitas, relativamente a esta limitação das responsabilidades, até parece mais amplo, na minha impressão até parece mais amplo, do que o regime de 33, que foi assumido pelo artigo 61, número 2, da Lei de Organização do Processo do Tribunal de Contas. Peço desculpa deste percurso tão errático, mas é sempre muito difícil trabalharmos um tema que não nos é familiar, partindo da dúvida sobre a interpretação do próprio título. Portanto, como tive dúvidas sobre a interpretação do próprio título, peço que me considerem de boa fé na interpretação e que não tenha responsabilidade financeira por erro da interpretação.